Tá bom as perguntas? Eu acho que tem uma ainda para cegar, viu? Cegou, moço? Então, se não cegou, vamos entrar no nosso chunto. Nós hoje, então, vai conversar nas relações dentro do emprego. Cegou? Então, leia.
Pai Joaquim, aqui está descodificação. O orgulho faz a espada do escárnio nos dividir. O orgulho levanta as paredes de ouro a nos sepultar. O orgulho definha nosso povo que morre. O orgulho faz nossos governantes vacilarem e são poucos que dizem: Deus da terra e do altar, curve-se e escute nosso lamento. Nossos governantes terrenos vacilam. Nosso povo definha e morre. Tá vindo ainda, pai. As paredes de ouro nos sepultam. As espadas do escárnio dividem. Você já falou isso, Hamilton. Ele vai responder, tá, Hamilton?
Só tem um problema. Você tá indo pela mento. Você está ouvindo tudo isso, pensando tudo isso e está seguindo o que a mente está lhe dizendo. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Você vai ter o prazer de ouvir essas palavras e vai achar que isso é felicidade. Eu já disse aqui e vou repetir. O maior inimigo da felicidade é o misticismo. É o acreditar em coisas míticas, em coisas que vocês não sabem o que é. Quer ver a grande, como se fala, a grande jogada da mente aí? O orgulho. O orgulho não é, espiritualmente falando, nada negativo. Pelo contrário. O orgulho é a mola propulsora para lhe fazer continuar a caminhar. Sem você ter orgulho do que já fez, do que já alcançou, você não consegue ir além. E Paulo é muito claro disso. Eu me orgulho das coisas que fiz. Sabe, a mente diz que ter orgulho é algo errado, é algo ruim, mas não é. Mas não é. O que ela quer é que você entre no falso, na falsa humildade e pare de tentar fazer. Se você não se orgulha do que já fez, você não vai fazer mais nada. Tá todo mundo de queixo caído, porque a mente humana diz que não se deve ter orgulho. E eu estou dizendo e afirmo e já disse isso milhares de vezes. Se você não tiver orgulho, não consegue ir lá fazer mais nada. Ter orgulho é exatamente você ter a compreensão de já ter avançado, nem que seja um passo. O problema não é ter orgulho, mocho. O problema é ter soberba. O que é ter soberba? É você jogar o que você já fez em cima do outro. É você considerar-se melhor do que o outro porque fez alguma coisa. É você assar que você já conhece, que você já sabe e que o outro não sabe. Tá vendo como você não vai conseguir? Porque você se orgulha do que sabe. E diz que não tem orgulho. Mas por dentro você se sente bem com tudo que você sabe. Enquanto você não enriquecer tudo que você sabe, vai ficar preso ao prazer. Como eu disse, eu estava empelando essa pergunta justamente para continuá-la em todo o chão de hoje. Filhos, as palavras têm significado. Muitas vezes as pessoas dizem para eu assim, quando eu dou a hipótese, dizem assim, Joaquim, não, tá certo, eu só errei a palavra. Não, você não errou só a palavra. Amentujou aquela palavra exatamente por causa do significado dela. Ela estava atrelada àquele significado. É muito importante vocês conhecerem o significado das palavras. Eu já falei isso aqui, por exemplo, quando se fala em vicissitude. E, porque o livro do Espírito diz assim, é viver a vicissitude da vida, e nisso se consiste a expiação. Como para o ser humano, vicissitude quer dizer carência, falta, para a mente humana, porque não é isso que quer dizer a palavra, vocês azogaram que impiação é sofrer, é passar mal, é ter problemas. E aí vem o espírita e diz que tem que é preciso sofrer. Mas vicissitude não quer dizer isso. Vicissitude é a alternância das situações da vida. Então, no momento que você recebe um presente, no momento que você recebe o que você estava esperando, o que você queria, você está vivendo uma impiação. Aí quem está preso àquela ideia de vicissitude e de impiação, chega neste momento, acha normal ter júbilo por ter recebido, ter prazer por ter recebido. Achar que está indo muito bem porque agora está ganhando. Claro, porque a mente humana diz que você vai receber nesta vida. Receber coisas dessa vida. Vai ser feliz nesta vida. Então, moço, eu estava esperando a sua pergunta. A pergunta e não sabia aquela que vinha de Oxê. Mas foi muito providencial. Esqueçam citações bíblicas. Esqueçam essas fases de efeito. Porque vocês se ficarem atrelado ao que vocês não entendem. E no Belo Horizonte eu disse para o outro moço, muitas vezes tem muita coisa aí, eu não posso decifrar isso. Vocês não teriam como entender? Se você se apegar a isso, sem saber desse falo que está aí. Você está ouvindo eu?
Sim.
Mas se você não retirar, não parar, desculpa, nós vamos recomeçar, né? Porque vocês ficaram sem ouvir. Mas se você ficar se pendendo às citações bíblicas que contém dentro delas codificações que vocês não estão prontos para compreender, vocês não vão conseguir alcançar a felicidade. Porque vão ser jogados de lá para cá. Prazer e dor. Prazer quando você conseguir mostrar o quanto sabe. E a dor quando alguém disser que você não sabe nada, como eu estou falando agora. Se tiver a pergunta.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, por que o senhor disse que a gente não está preparado para saber disso? Então, por que nos é dado, de alguma maneira, essa informação?
Para ver se o Xixidecali competente de saber. O próprio Cristo disse, eu falo por parábolas e vocês usam o pé da letra. Está lá dentro a informação, eu falo por parábolas, e aí ele explica a parábola do semeador. Que se ele não explicasse, vocês não entendiam. Deixa eu falar uma coisa que eu já falo há 10 anos, mocho. Da sua declaração de competência completa para viver a vida, nasce a sua competência para vivê-la. Agora você não se declara incompetente, acha o que sabe e o que está escrito?
Agita Krishna. Pai, nesse processo, observador é apenas uma testemunha. Nesse caso, o fim é a morte do ser humano?
Não, o fim é a morte da humanização do ser. Como você não consegue diferenciar a humanização de ser humano, não se preocupe com isso. Aliás, como diz Cristo no Evangelho do Tomé, quando os apóstolos perguntam para ele qual será o fim deles, apóstolos. Cristo diz, você não sabe o princípio, quer saber o fim?
Marco Tavares, pai. Pai,
o meu tacapo tá ponto.
O tacapo tá pontinho. No final da pergunta ele fala assim, cadê aqui? Por favor, uma bifinha de leve hoje, pois eu estou gripado. Vou fazer a pergunta. Pai, o meu chefe é muito duro comigo e me humilha. Em contrapartida, eu deixo fazer o que ele pensa que eu faço. É saudável a nossa relação? A minha relação com o meu chefe pode melhorar?
Eu não tenho a menor pena que você está gripado. O seu chefe lhe humilha, mocho? Será que existe alguém no mundo capaz de fazer alguma coisa a você que você não aceite que ele faça? Não é o seu chefe que lhe humilha, é você que se sente humilhado com o que ele faz. Por quê? Porque não aceita a autoridade dele. É isso que nós vamos começar a falar. Zazá. Segundo detalhe. É saudável essa relação? Não. A relação saudável a nível universal é a relação de amor zelal. Se você ainda está sentindo-se humilhado e não amado, você está numa relação não saudável para o universo.
Pai, o Amito agradece por, o senhor, por ele ter ajudado na pergunta. E o senhor dá muita alegria com suas palavras.
Que pena.
Ele disse que pena, Milton. Klaus Heleno. Kim, desculpe, mas eu já estava com a Bíblia aberta. É, não tem pergunta, né, Klaus? Armand Chu. Constantemente a palavra orgulho é ignorantemente substituída pela palavra dignidade.
É a mesma coisa, né? Aliás, não, é completamente diferente. Orgulho é chechachão de ter feito. Dignidade é muito mais do que isso. Ser digno é ser merecedor. Quem disse que ser merecedor de alguma coisa? É sim, do que recebe.
Pereira 45. Por que ter orgulho se Deus é causa primária?
Boa pergunta. Me responda. Por que ter orgulho se Deus é causa primária? Porque você não vive com Deus. Você não vive com Deus como causa primária. Só pro lixo. Esquece Deus. Se vocês se prenderem a Deus, não vão ser felizes.
Klaus Heleno. Kim, então não existe mestre na Terra? Porque tudo será racionalização.
Você já está com a Bíblia aberta? Procura aí Cristo dizendo assim, não chame ninguém de mestre, porque você só tem um mestre e ele está no céu. Não, não há mestre na terra.
O Agita Krishna está sem sono, está perguntando se ele está se desculpando se ele fugir do assunto. O observador é apenas a testemunha e nada faz?
Veja, não é a pergunta que é o problema. O problema é você se preocupar com isso. Com o que faz o observador. Só isso. Porque na hora que você está preocupado em identificar e querer saber o que ele faz, você não está fazendo o que tinha que fazer.
Dani Jean, o que é ser humilde?
Boa pergunta. O que é ser humilde? Não ter, não ser, não amar, não possuir. Nada. Mesmo tendo, mesmo amando, mesmo possuindo. O humilde não é aquele que diz assim: essa casa não é minha. O humilde é aquele que diz: essa é a minha casa, aonde Deus entra, manda e desmanda. O humilde é aquele que sabe que a casa é dele, mas que sabe que não tem controle sobre a casa. Essa é a diferença. Você confunde humildade com pobreza. Não. Isso é humilhação, não é humildade. Humilde é aquele que possui, que tem as coisas, que tem consciência de ser sua, mas não tem a posse, sabe que não tem o domínio da coisa. Esse é humilde.